A abertura do Censo Geral da População e Habitação está a ser considerado como o grande acontecimento da semana em Angola e as autoridades mobilizaram a população para aderir em massa nesta operação, que acontece pela segunda vez na história do país, depois de 2014. O Censo ou Recenseamento Demográfico é um estudo estatístico referente a uma população que possibilita o recolhimento de várias informações, tais como o número de homens, mulheres, crianças e idosos, onde e como vivem as pessoas. Esse estudo é realizado normalmente 10 em 10 anos na maioria dos países. O governo angolano mobilizou cerca de 30 mil milhões de kwanzas para a realização do Censo 2024, que tem como lema Juntos Contamos por Angola. Em 2023, o Instituto Nacional de Estatística estimou para Angola, no ano do segundo Censo 2024, uma população de cerca de 35 milhões de habitantes, tendo em conta a taxa de natalidade, mortalidade e outros fatores. Vários agentes de campo mobilizados para esta operação em diversas regiões do país denunciaram alguma desorganização na condução deste processo. Apontaram vários constrangimentos, desde os aspectos logísticos, o número reduzido de meios de transportes. Segundo as nossas fontes, em algumas províncias do país, o processo não arrancou na data inicialmente prevista, porque muitos agentes de campo não tiveram contacto com os equipamentos digitais de recolha da informação. Apesar de várias reclamações dos agentes de campo, ainda assim, o diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Estatística afirma que ninguém vai ficar de fora durante a operação censitária. Hernani Luiz garante, por outro lado, que a segurança dos agentes está acautelada e fala na mobilização dos meios necessários.
Na verdade, o censo tem aqui uma particularidade. Ninguém fica de fora do censo. O chefe do agregado familiar, quem não for catalogado ou entrevistado, se quisermos, nessas localidades que requerem aqui alguma sensibilidade em termos de atenção, poderão ser catalogados junto dos seus agregados familiares, portanto, onde residem. Os chefes dos seus agregados deverão partilhar toda a informação que o recenseador, portanto, vai colocar no ato da entrevista. Que previamente foi feito um levantamento exaustivo em todo o território nacional. Nós prevemos estar junto de mais de 5 mil habitações familiares em todo o país. Prevemos igualmente estar junto de mais de 23 mil habitações coletivas, mais de 145 mil serviços e, na Angola Profunda, mais de 32 mil aldeias. Portanto, toda essa mobilidade, todo esse contacto com os populares nas zonas que vão requerer alguma atenção, tendo em conta a acessibilidade, como Quilo Cabons, se quiser, a nível da província do Ije, na Olila, no Cunene, em Camacupa, no município onde nasceu o rio Kwanza, onde vocês também é um bocadinho desafiante, na província do Bié, no Cuito Conaval, na província do Quando Cubango, o leste todo do país, Luena. Portanto, há aqui um envolvimento sinérgico que está a permitir que o acesso seja feito a todo o terreno. O Ministério da Defesa e Veteranos da Pátria colocou à disposição meios aéreos e terrestres robustos que estão a permitir essa acessibilidade. Naqueles bairros que, de alguma forma, são melindrosos, digamos assim, a Polícia Nacional tem um dispositivo de segurança que está, de alguma forma, a controlar a todo o terreno e também a mobilizar e a sensibilizar a importância do censo.
Durante o arranque do Censo Geral da População e Habitação, uma das principais preocupações levantadas pelos agentes de campo tem que ver com as condições logísticas que estão a faltar. Em declarações à TV Zimbo, Hernani Luiz reconhece os desafios de uma operação censitária, mas está convencido que os objetivos do governo angolano serão alcançados. O responsável falou igualmente do tratamento a dar aos casos de poligamia.
Um processo como esse, nós estamos a falar mais de 70 mil agentes em todo o país, na Angola urbana e na Angola rural. Foi sim aparecendo alguns focos que requeriam alguma atenção redobrada, e fizemos-lo. E nessa altura está tudo a posto, há um nível de tranquilidade maior. As pessoas estão ansiosas nessa altura para poder começar a trabalhar, bater as portas dos agregados familiares, começar o processo de entrevista, e estamos nós aqui a procurar segurar esse momento. Há aqui um sentido de heroísmo por parte dos recenseadores que estão envolvidos connosco nesse processo, na medida em que estão a trabalhar ao longo da madrugada os mais diversos licenciadores, particularmente aqueles que estão na componente tecnológica, que são os informáticos, e nós agradecemos a eles, agradecemos inclusive também aos governadores provinciais, os vice-governadores, os administradores municipais e comunais, que estão diretamente envolvidos nesse processo nas suas localidades, estão a permitir que haja um contacto mais fácil e rápido no processo logístico, o que de alguma forma nos assegura que o censo, sim, está a ser um sucesso já. Em diante, não teremos grandes notas de sobressaltos. Portanto, o estado civil, se quisermos, dos agregados familiares, isso não constitui problema de maneira nenhuma. Dizia que, na verdade, isso não constitui problema de maneira nenhuma. O indivíduo vai ser contabilizado, a princípio, aí onde ele for identificado, a partida. Se ele tem uma outra residência, numa outra localidade, o próprio aplicativo está programado para que não haja dupla contagem. Portanto, isso para efeito de tratamento estatístico, nós, quando estivermos a fazer o tratamento a nível da base, isso de maneira nenhuma poderá haver margem de dupla contagem, uma vez que todo o processo informático à volta, volta da programação do aplicativo assegurou exatamente esse aspecto.
Para o ativista social Mononquam Piazza, a realização do censo geral tem a sua importância porque ajuda na planificação de quem governa e os setores que deve ter como prioridade para fazer investimentos públicos.
É um processo que, de facto, deve acontecer de forma periódica, não é? E, normalmente, para muitos países, tanto as pessoas que realmente têm 10 anos, a verdade é que nós tivemos o nosso primeiro censo quase mais de 30 anos após a nossa independência nacional, porque o primeiro censo nós tivemos em 2014, mas é um processo que, em situações normais, deve acontecer sempre de forma regular. É claro, nós tivemos muitas razões que concorreram ou que estiveram na base para a realização do censo, uma delas a guerra, e a outra também, eu diria mesmo que não era visto, portanto, este processo não era visto como prioritário, porque 10 anos após, portanto, nos anos que seguiram ao término da guerra, era possível realizar o censo que, de facto, foi colocado dentro das prioridades. E por que o censo é importante? Primeiro porque ajuda na planificação da governação. Ajuda na planificação da governação e ajuda também para saber exatamente onde e como alocar os recursos públicos, principalmente. E também mesmo para o próprio empresariado, portanto, aquele que quer investir os seus recursos, pode saber exatamente em que franja focalizar, em que localidades existem a maior concentração, maior e menor concentração populacional. E então o censo realmente ajuda. Agora, é verdade que acredita-se que o censo irá confirmar alguns dados que já se iam fazendo de forma remota. Então, estamos a falar da tecnologia do remote sensing, que é uma tecnologia que em muitos países já é usado e não se espera a realização do censo geral para que tenham, por exemplo, alguns dados necessários e que ajudem na planificação, por exemplo, saber onde está a maior concentração populacional, saber, por exemplo, qual a maior faixa etária de uma população, ou saber diferentes faixas etárias. Mas no nosso caso específico, precisamos saber, inclusive, se tivermos melhoria, por exemplo, em alguns indicadores que em 2014 nós estávamos muito maus, como por exemplo o tipo de habitação, que uma parte da população vivia, mas pelo desempenho da nossa economia, eu não acredito que nós tenhamos tido melhoria, infelizmente. Muito pelo contrário, nós se calhar regredimos em alguns desses indicadores, mas o censo irá provar ou então trazer dados de forma contrária.
Este censo estava inicialmente marcado para o mês de julho e sofreu um adiamento para este mês de setembro. Olhando para o formato da nossa governação, acha que, de facto, os resultados desta operação vão impactar em alguma coisa, do ponto de vista daquilo que é a intervenção das políticas públicas do governo angolano?
Bem, Na verdade, o censo, eu acho que portanto, vai ser mais um documento estatístico, na minha perspectiva, que o país terá. Vai ser mais um documento, vai ser mais um cumprimento de uma fase normal de um país, portanto, que é a realização do censo. E não necessariamente porque irá trazer resultados imediatos ou irá fazer com que o governo mude a forma, por exemplo, de planificar ou a forma de priorizar.
O ativista Mononquã Mpiesa não concorda com a narrativa segundo a qual o Censo Geral da População vai alterar o estado da pobreza em Angola e não tem dúvidas que os níveis de exclusão social vão continuar no país.
As franjas ou as camadas que mais sofrem e as camadas marginalizadas, vamos assim dizer, e que precisam de priorização, continuam marginalizadas. E uma delas é exatamente aumentar-se os recursos para a área da educação. Portanto, nós precisamos priorizar a área da educação para que mais crianças possam ter acesso à escola. E neste momento é um setor que continua, apesar da melhoria aqui se verificou em termos percentuais, mas ainda continua aquém. Nós estamos na cauda a nível da região em termos de disponibilidade ou alocações percentuais para o Orçamento Geral do Estado. Então, continuando assim, não estou a ver o que isso vai mudar, porque este é um problema que nós sabemos que existe e que não se tem dado atenção.
Um outro aspecto é que esta operação deste ano tem como foco, para além da população, contagem da população, mas também da habitação. E nós vivemos um cancro do ponto de vista do crescimento habitacional a nível do país, um crescimento desordenado. Esta operação pode ajudar em inverter este quadro?
Olha, não vai inverter. Não vai inverter porque existem algumas decisões que deveriam proceder, portanto, que não dependem do censo. E uma delas é, portanto, nós não devemos ter a administração do Estado presente em certas localidades com o fim único de ajudar a garantir ou a manter o poder de quem governa. A administração do Estado deve estar ali exatamente de forma proativa, ir resolvendo os problemas tanto da sociedade, vamos assim dizer. Vamos lá ver. Passados quase 22 anos de paz, nós não temos um mercado formal de terras em Angola. Não temos um mercado formal onde um cidadão, um jovem, que após, portanto, quando ele sentir-se portanto, preparado ou para constituir família ou para viver de forma independente, poder ir, por exemplo, à administração ou a um agente do Estado para adquirir um terreno. Não existe. Os terrenos cá continuam a ser adquiridos ou porque tem que falar com alguém que foi camponesa, ou por um esquema de uma administração, ou por um esquema de uma comissão de bairro. Portanto, é exatamente isso que propiciou a informalidade que nós vivemos hoje. A informalidade deve-se exatamente devido à presença, portanto, à ausência ou apatia dos próprios órgãos da administração do Estado. Então, esse censo não vai resolver isso. Não vai resolver porque o problema continua lá.
Entretanto, o analista político Albino Patifi afirma que as autoridades angolanas não foram capazes de acautelar os aspectos organizativos desta operação, que está a ser marcada com a falta de meios logísticos para os agentes de campo.
Eu entendo que o objetivo que move o censo é muito importante. É feito de 10 em 10 anos para o governo perceber a quantidade da população para que os investimentos possam efetivamente ir de encontro às necessidades das pessoas. Mas aquilo que nós conseguimos perceber nestes últimos dias é de que, apesar de ter sido adiada a data já uma vez, ainda assim o governo não foi capaz, do ponto de vista organizativo, de levar os tablets, de dar as condições, por exemplo, da alimentação às pessoas. E nós temos vários amigos que contactamos, que estão há 3 dias, praticamente, a montar o próprio sistema nos tablets. Ou seja, houve morosidade no próprio processo. Agora, nós entendemos que apesar destes atrasos, que deviam ser corrigidos a partir da organização, primeiro nós devíamos dizer, apelar ao governo para se organizar melhor. Eu acho que nós somos capazes de fazer isso. Nos organizarmos melhor para termos os processos, portanto, com a qualidade que é exigida.
Mas estas informações não entram em contradição com aquilo que é o discurso das autoridades, do que estão criadas ou foram criadas todas as condições e que não há nenhum constrangimento?
Pois, mas aqui é onde há o grande problema. E nós não sabemos por que razão é que o governo fica com a impressão de que o governo se quer mentir a si mesmo. Já foi assim quando foi o problema dos combustíveis. E nós apelamos que era importante que, se vai se subir os combustíveis, o governo, por favor, perceba se há necessidade ou não. Nós já tínhamos falado sobre isto, mas fica-se com a impressão de que o governo se quer mentir a si mesmo. Neste caso do censo, era preciso dizer que as condições estão sim criadas, mas há províncias em que não arrancou porque o material não chegou lá. E as pessoas não receberam a formação que necessitavam. Portanto, há morosidade no processo. Mas nós esperamos que essa morosidade no processo não atrapalhe aquilo que é o objetivo último. O objetivo último é saber quanta população nós somos hoje e onde é que moramos. Portanto, nós esperamos que isto, portanto, não atrapalhe o objetivo último. Mas o governo tem que ser realista. Porque quanto mais realista, mais as pessoas percebem o que se passa e mais as pessoas podem ajudar, inclusive, nos próprios processos. Uhum. É o que temos pedido, de facto, ao governo.
O Dr. Alvin Patrice está otimista do ponto de vista do cumprimento dos prazos em função, portanto, de algumas províncias que registram estas dificuldades, depois a adaptação aos próprios equipamentos, já que esta operação deste ano é a perspectiva muito mais digital.
Pois, eu estou esperançoso, né? Tanto mais porque... Estou esperançoso em parte, mas eu não acredito muito naquilo que é a eficiência do que se está a fazer. Por uma razão simples. Porque o governo não ataca os problemas quando ele devia fazer. Nós temos aqui pessoas que deviam começar a trabalhar, se dizem, aqui mesmo no AMBO. E há qualquer coisa também que, por exemplo, inserir os próprios dados nos próprios tablets. A nova tecnologia hoje que nós dizemos que temos os angoçados 1, 2 e vamos tendo vários angoçados. Mas a nossa internet continua péssima, porque não há investimento do ponto de vista daquilo que são as agências e, portanto, que detêm as telecomunicações em Angola. Portanto, eu quero crer que, e vamos ser realistas, mas quero crer que o objetivo último não seja atrapalhado, mas o processo não vai decorrer como devia decorrer, isso todo mundo já sabe, e é bom que o governo assuma isto para que, efetivamente, as pessoas possam ajudar a termos um processo, portanto, mais transparente relativamente àquilo que... É o que são os objetivos que nos propusemos, Arão.
Finalmente, Albino Patrice diz que os problemas e as dificuldades que o país enfrenta não serão resolvidos com os resultados do Censo Geral da População e Habitação. Aponta para o efeito o que o governo deve fazer e cumprir.
Peço desculpas, esse meu pessimismo, mas não vai, por uma razão muito simples. Porque as desigualdades sociais combatem-se com a justiça distributiva. É a justiça distributiva que combate as desigualdades sociais. E o que nós percebemos é que a nossa governação tem um estilo estranho, em que todos aqueles que estão no cimo da governação vivem extremamente bem, e aqueles que estão cá embaixo de nós, da população, sofremos muito. Mas por quê? Porque o governo não é equilibrado. Para um governo não é equilibrado. A quantidade de, portanto, decretos presidenciais feitos para adquirir condições para as pessoas que governam, condições de vida para eles que governam e, portanto, fora do Orçamento Geral do Estado, são muitos decretos presidenciais. Então, se nós queremos justiça distributiva, não é através do censo, porque os problemas nós conhecemos. Nós, eu estou aqui no AMBO neste momento, os problemas são identificados. Inclusive, o governo sabe onde estão os problemas. Não é? É verdade que algumas pessoas estão no governo, parece que não vivem cá, porque quando olham para vídeos de pessoas que sofrem, dizem, ah, mas isto afinal é muito sofrimento. O sofrimento nós conhecemos-lo. E o governo também tem a obrigação de conhecer o sofrimento. Portanto, não acredito que o próprio centro vai acabar com as desigualdades sociais. Não acredito nisto. Quero crer que as desigualdades sociais que existem em Angola vão acabar quando o governo decidir, e nós tivermos uma governação transparente, e decidir dizer assim, vamos também alimentar bem a nossa população, vamos dar mais condições e melhores condições à nossa população. É o que está a faltar. Fora disso, não é o censo que vai, portanto, explicar como é que vamos fazer isso, porque nós conhecemos os problemas e estão identificados.
Albino Patrice, Mononguá Mtiaça e Hernán Luís foram os convidados desta edição. De Luanda para o Voz da América, Arondipa.